As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou ferida em estado grave na sequência de uma colisão entre um automóvel e uma viatura da Corporação dos Bombeiros de Vila Nova da Barquinha, que, naquela altura, se deslocava para combater um incêndio que tinha deflagrado na localidade de Casal do Pote, praia do Ribatejo. Nota para a mobilização de 16 operacionais, entre os quais a viatura médica de emergência e reanimação. Este acidente ocorreu 9 minutos depois de ter sido dado o alerta para o referido incêndio. Uma pessoa foi resgatada de um tanque e ficou em estado considerado como grave. O alerta centrou-se na localidade de Mussumodia, Olival, concelho de Ourém, sendo que os bombeiros foram então mobilizados para uma busca e resgate aquático, num total de 7 operacionais. Registro ainda para a presença da ambulância suporte imediato de vida de Tomar e a viatura médica de emergência e reanimação de Leiria. A vítima foi evacuada precisamente para a unidade da cidade de Lix.
Rádio Web, a primeira a informar.
Amanhã desta quinta-feira, assim como tem acontecido durante esta semana, ficou marcada pela presença de um número considerável de pessoas junto do Centro de Vacinação Covid-19 Gripe Sazonal, estrutura que está instalada no primeiro piso do Pavilhão Municipal de Tomar. Estão em causa pessoas idosas com mobilidade reduzida, algumas das quais mesmo em cadeiras de rodas. Com efeito, conforme a ERT se pôde constatar, a organização, a cargo do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, tem deixado muito a desejar, nomeadamente no aspecto de informação. A nossa reportagem viu mesmo que alguns dos utentes que usavam muletas tiveram que subir a escadaria no processo de espera que os obriga a ficar em pé nessas mesmas escadas até que chegue a respectiva vez. Estão em causa períodos de espera muito consideráveis, mais ainda para pessoas já debilitadas. Mais grave ainda aconteceu quando se vislumbram situações em que pessoas de cadeiras de rodas tiveram que recorrer à ajuda de familiares ou de outros presentes para subir pelas escadas. Convém, desde já, esclarecer que o edifício tem elevador, informação que a esmagadora maioria dos utentes desconhecia numa grave falha organizativa. Refira-se que a ERT já tentou perceber o enquadramento logístico desta operação de vacinação junto de fonte oficial da Câmara de Tomar, que refere que o pavilhão foi escolhido na sequência de visitas técnicas feitas pelo ACES do Médio Tejo, precisamente pela existência de elevador. Perante as falhas reportadas pela ERT, os serviços técnicos da autarquia deverão avançar o quanto antes para a colocação de cadeiras no exterior, de forma a que os utentes não sejam obrigados a ficar em pé durante largos períodos de tempo, sendo que estas falhas, diga-se, já deveriam ter sido comunicadas em tempo útil pela entidade de saúde afeta ao serviço.
Rádio Air, informação.
Tomar registrou nesta quarta-feira mais 10 infecções Covid-19, aquele que foi o registro mais alto do último mês e meio. Para além disso, registro para 47 pessoas na chamada vigilância ativa. São números que efetivamente voltam a preocupar as autoridades de saúde. Contactada pela ERT, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, não escondeu esse sentimento e centrou o maior número de casos em curso em crianças com idade inferior a 12 anos. É também delegada de saúde do Conselho de Tomar, criticou ainda a atitude inconsciente de alguns adultos que, refere, viajam em grupo no mesmo automóvel e todos sem máscara.
Está longe de ser resolvida e a situação será sempre preocupante quando nos acontecem ou quando nos aparecem assim estes casos. Nesta altura, se antes já foi, mas nesta altura é cada vez mais a responsabilidade de cada um no aparecimento destes casos. E porquê? Antes nós tínhamos muitos casos e dizíamos que temos surtos em lares e bastava um, dois, três, quatro casos para haver logo muito mais e os casos eram reportados a essas situações. Agora não. São casos da comunidade, são casos em crianças com menos de 12 anos, mas também em adultos e já vacinados. A inconsciência das pessoas faz com que se desloquem de carro 3, 4, 5 pessoas sem máscara, porque estão vacinados. Não chega. Estar vacinado não chega. Pode na mesma contrair essa doença, não é grave, felizmente, ou não será tão grave nas pessoas vacinadas, mas continuamos a poder ficar doentes e continuamos a poder transmitir a doença. E é isso que nos preocupa, as pessoas não pensarem nessas situações. E nós temos ainda uma população, um grande número de população que não está vacinada, sobretudo com menos de 12 anos, e é nesses casos, ainda ontem ficou uma turma em casa, ontem dia 20, sim, ficou uma turma em casa de um quinto ano, porque havia uma criança positiva. E se nós agora, nas escolas, e quando os alunos estão vacinados, nós, a avaliação de risco que fazemos, pode não levar a que a turma fique toda em casa e os seus professores, nas crianças com menos de 12 anos, todos sabem que são crianças assim. São crianças que não estão vacinadas, mas são crianças que andam no recreio, que andam todos juntos. A quem não podemos, embora possamos começar a responsabilizá-las e a incutir nelas as medidas e a consciência do que é preciso fazer, a uma criança com 7, 8, 9, 10 anos não conseguimos exigir que no recreio tenha afastamento das outras pessoas, que use máscara. Portanto, ainda é uma população que ainda não foi aprovada a vacinação. Preocupa-nos muito esta situação. As escolas fazem o que podem, efetivamente, para diminuir o número de contágios, o número de casos, ajudar-nos na prevenção da doença, mas o certo é que isto acontece. E depois com os adultos que, como disse há pouco, pensam que por estar vacinados já podem andar à vontade. Não podem. Têm que cumprir as regras de afastamento, do uso de máscara, sempre, sempre, sempre que não puderem estar em ambientes afastados das pessoas. E sobretudo fazer viagens de carro com 2, 3, 4 pessoas sem máscara, não se pode admitir sequer.
O Rotary Club Tomar Cidade promoveu uma palestra subordinada ao tema Desafios e Bem-Estar na Educação, Perspectivas para o Ensino Básico e Secundário. A iniciativa, que decorreu na Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, contou com a presença de João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação, assim como de Hugo Cristóvão, Vice-Presidente da Autarquia Nabantina, para além de Paulo Martins, Governador Distrito Rotário em 1960, e de Paulo Diogo, Presidente do Rotary Club Tomar Cidade. Na plateia não faltaram individualidades ligadas ao setor da educação, desde logo Celeste Sousa e Paulo Macedo, diretores dos dois agrupamentos de escolas de Tomar. A ERTE esteve em reportagem na biblioteca e registrou algumas das principais intervenções. As boas-vindas foram dadas por Paulo Diogo, presidente do Rotary Club Tomar Cidade.
O Rotary Club Tomar Cidade inicia hoje um ciclo de palestras, de conversas, de conferências presenciais. Nós somos um clube recém-formado, tivemos um ano e meio a trabalhar em pandemia e, portanto, tivemos uma série de ações, mas muito online, completamente em formato digital, e iniciamos aqui hoje, presencialmente, com esta conferência, um novo ciclo, que pretende ser um ciclo que vai debater assuntos de interesse geral, mas que interessem particularmente à nossa comunidade, ao nosso território. Não podíamos deixar de começar, que não, com o assunto e com o tema da educação. O nosso, em Rotary Internacional, nós somos 1,2 milhões de rotários em todo o mundo e é um eixo estratégico, não podia deixar de ser, um eixo estratégico de Rotary Internacional, nosso presidente Sheikh Armeta, a educação básica e alfabetização na construção de um mundo melhor.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que a educação é um tema basilar em qualquer sociedade, mesmo até no acompanhamento dos desafios do dia-a-dia.
A educação é, efetivamente, um tema basilar em qualquer sociedade, em qualquer comunidade, e sempre em mudança, sempre a enfrentar os desafios que essa sociedade, por estar sempre em mudança, precisa de enfrentar. Aliás, muitos de vós já me ouviram dizer, com certeza, ou citar muitas vezes aquele provérbio africano que gosto mesmo de citar pela ideia que encerra, que é preciso uma aldeia para educar um menino. E, portanto, parabéns também ao Rotary Club a Tomar Cidade, aqui na pessoa do seu presidente, mas, enfim, a todos, pela escolha do tema, porque é de facto isso. A educação é daqueles temas que tem que nos envolver a todos, porque todos, de alguma forma, somos importantes.
João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, quis reconhecer o trabalho que é feito pelo Rotary na área, precisamente, da educação.
Tendo aqui uma oportunidade para reconhecer, de facto, este trabalho a que tanto o Sr. Presidente como o Sr. Governador se referiram, de um grande apoio à mobilidade social, através dos apoios e do investimento que fazem a alunos que não encontrariam oportunidades para estudar se não fosse esta mobilização de todos nós. Queria dar uma palavra amiga e reconhecida a todos os professores que aqui estão, também aos dois diretores, a professora Celeste e ao professor Paulo, e fazer eco destas palavras que já aqui foram ditas, em particular pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara, um eco de uma palavra de agradecimento, reconhecimento. Fico muito contente de saber que este é o primeiro evento presencial que estão a ter e que eu posso estar cá a marcar este reencontro. E é muito de reencontro que temos vindo a falar quando falamos deste esperamos que pós-pandemia na educação. É o voltar à escola, o voltar à normalidade, o voltar a abraçar, o voltar a ver sorrisos. Quando as máscaras saem do recreio, já vemos novamente vários sorrisos que tínhamos saudades.
O músico Pedro Brunhosa e a jornalista Clara Ferreira Alves estiveram em Tomar como convidados da recente iniciativa que a Caixa Geral de Depósitos promoveu no Convento de Cristo, evento denominado Encontro Fora da Caixa, e que juntou dezenas de pessoas, em especial ligadas ao setor bancário. Um pouco antes da intervenção de ambos na referida iniciativa, a ERTE esteve à conversa com Pedro Brunhosa e Clara Ferreira Alves, conversa essa que visou essencialmente um olhar para a cultura, para o estado em que se encontra a cultura, sem nunca perder de vista aquilo que o Conselho de Tomar significa para os dois. E neste particular, Pedro Brunhosa apontou mesmo o território nabantino como um dos centros culturais que representa a vitalidade de Portugal.
Em primeiro lugar, há duas realidades. Há a realidade, aquela que as pessoas de facto atribuem, a cultura é vital. A cultura é uma força vital da humanidade. Nós não necessitamos da cultura necessariamente para viver fisicamente. Há necessidades naturais vitais mais prementes, beber e comer é uma delas. Mas a cultura tem sido uma necessidade da humanidade desde que a humanidade existe. Desde que o homem assume uma posição mais erecta, que pinta cavernas e portanto, há uma necessidade interior. A cultura está em todo o lado. Tomar é um desses centros culturais que representa esta vitalidade do país, a força, etc. E por outro lado temos o lado, a forma como o poder encara a cultura. O poder sempre encara a cultura como um sítio de adorno, de complemento, e daí este ridículo orçamento da cultura de 0,25, do qual, atenção, se extrai, deste 0,25, extrai-se uma parcela para a recuperação do património. E portanto é óbvio que a cultura tem estas duas vertentes, uma a ligação das pessoas à mesma, outra o valor que o Estado dá. Eu sou um homem que, enfim, tem feito a sua vida pelas letras e pela música. Eu tive em Tomar, venho aqui regularmente atuar. A primeira vez com os Bandemónio foi em 94, a última, já com os Comitê Caviar, foi há 2 anos, exatamente antes da pandemia. Nós atuamos aqui no Cine Teatro.
Clara Ferreira Alves quis destacar o Convento de Cristo, em especial a famosa Janela do Capítulo, neste particular para se congratular com a indicação de que a referida ornamentação será alvo de um processo de limpeza.
Aquela Janela do Capítulo que soube hoje que vai ser finalmente restaurada, foi descativado 1 milhão, é assombrosa. Eu não gosto muito de usar estes adjetivos hiperbólicos, deve-se evitar o adjetivo, mas é assombrosa. Eu já não vinha a Tomar há muitos anos. A última vez que vinha, a janelinha estava limpa, agora está a precisar de obras. Toda a loucura portuguesa está naquela janela e naquela igreja. Está ali a loucura nacional, patriótica, vasta, ambiciosa, megalómana, e depois há o contraponto disso, que é 1 milhão que falta para restaurar a janela. É tão bom saber que Portugal está sempre no sítio. E Tomar também. É sempre o mesmo problema em Portugal. Sempre toujours le même, como dizem os franceses. É grandioso, mas é preciso dinheiro.
Dois homens de 33 e 34 anos foram identificados pela Guarda Nacional Republicana por furto, precisamente em Vieira de Leiria, no Conselho da Marinha Grande. No seguimento de uma denúncia de furto em residência, através do arrombamento de uma janela, os militares da GNR deslocaram-se para o local, onde encetaram diligências policiais que permitiram interceptar um dos suspeitos próximo do local do furto e junto ao veículo utilizado com material furtado no seu interior. O suspeito foi identificado, sendo que no decorrer das diligências foi possível identificar posteriormente um segundo indivíduo. Esta ação resultou a apreensão de um veículo de um pé de cabra utilizados na prática do furto, sendo que as autoridades ainda recuperaram 4 televisões, uma máquina de soldar, uma extensão elétrica com sistema de recolha e 4 comandos remotos. Em resultado de trabalhos de remoção de resíduos depositados ilegalmente no concelho, o município de Torres Novas recolheu, em apenas 4 meses, 4 toneladas de pneus usados, que foram posteriormente encaminhados para reciclagem. São várias as consequências associadas ao descartar incorretamente os pneus usados, nomeadamente a poluição no solo e contaminação das áreas provocadas pela sua deterioração, comprometendo a saúde pública, adverte a Câmara em esclarecimento tornado público. Refira-se que constitui, contra a ordenação ambiental muito grave, a violação da proibição de abandono de resíduos, bem como a sua deposição, incluindo em espaços públicos, a que correspondem coimas de 10 a 100 mil euros em caso de negligência e de 20 a 200 mil euros em caso de dolo, se praticadas por pessoas singulares. Caso sejam praticadas por pessoas coletivas, as coimas podem ir de 24 a 144 mil euros em caso de negligência e de 240 mil a 5 milhões de euros em caso de dolo. A autarquia disponibiliza o número de telefone 249-839-430 ou o e-mail ambiente@cm-torresnovas.pt. Caso algum munícipe queira reportar situações de despejo ilegal ou de resíduos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar não foi além de um empate a 3 bolas na recepção à Juventude de Viana, em jogo a contar para a 7ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. O emblema leonino, treinado por Nuno Lopes, ficou a dever a si próprio a conquista da vitória, ainda que do outro lado tenha estado um adversário que vale mais do que a atual classificação quer fazer crer. Ainda assim, registo para este fantástico começo dos nabantinos, que estão num brilhante 4º lugar. Vamos aos resultados, 7ª jornada, Sporting Marinhense 4, Passo de Arco 4, Barcelos 7, Parede 3, Sporting de Tomar 3, Juventude de Viana 3, Oliveirense 3, Valongo 2 e São Joanense 0, Hockey Clube de Braga 2. Na frente, o Porto, 18 pontos, segundo Oliveirense com 17, terceiro Barcelos com 15, quarto Sporting de Tomar com 14, quinto Sporting com 13, sexto Valongo com 12, sétimos Benfica e Hockey Clube de Braga com 9, nono Juventude de Viana e Sporting Marinhense com 7, décimo primeiro Parede com 6 pontos, décimo segundo Passo de Arcos com 5, décimo terceiro Turquial com 4, décimo quarto e último São Joanense, que ainda não pontuou.
Rádio Air, informação.
Está lançado o mote para mais uma edição, a 19ª, da Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes, evento que regressa depois de uma interrupção perante o contexto pandémico. A feira começa precisamente nesta sexta-feira e estende-se até domingo, sendo que a esplanada 1º de maio é o palco escolhido para a realização do certame, que, recorde-se, tem o carimbo da autarquia abrantina e ainda da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior. A doçaria é então o destaque da feira. O programa será, pois, bem recheado e aponta também a aspectos culturais e desportivos, conforme demonstra a exposição escolar Palhinhas, uma história da palha de Abrantes, para além da caminhada Night Urban, os Palhinhas 2021, ou do passeio guiado em BTT na Rota da Palha de Abrantes. A apresentação da 19ª feira foi feita nesta quarta-feira, à altura em que Manuel Jorge Valamatos, presidente do município abrantino, destacou esse regresso, confessando um gosto redobrado.
Como sabem, infelizmente, o ano passado não conseguimos concretizar este grande evento pelas questões que todos conhecem, pela questão da pandemia, mas é com um gosto redobrado que estamos aqui hoje, porque de alguma forma estamos a vencer ou ultrapassar este momento muito difícil para a humanidade, as questões da pandemia, e por outro lado, porque estamos a voltar também aos nossos registros normais, e a Feira Nacional de Doçaria desempenha também aqui uma função importantíssima para a nossa, para Abrantes, para a cidade, para o concelho, mas também para a região e até mesmo para o país. E nós queremos, obviamente, que este evento possa marcar e ter uma posição importante naquilo que é o calendário nacional destas ações de promoção dos nossos produtos e dos produtos nacionais. Este ano, infelizmente, não vamos ter a presença dos doceiros dos Açores e da Madeira, porque eles também confeccionam de forma muito direta e prática, e a Direção-Geral de Saúde ainda não recomenda esse propósito, essa ação em concreto, mas vamos ter muitos produtos a nível nacional, desde o Norte até ao Sul, e queremos agradecer a todos a participação.
Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS, deixou claro o empenho da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior na valorização da doçaria e dos produtores locais.
Teremos então cerca de 22 expositores, 11 serão do Ribatejo Interior e 10 serão a nível nacional. É uma aposta clara, quer do município de Abrantes, quer da TAGOS também, valorizar nesta edição a nossa doçaria local, os nossos produtores locais, sobretudo num período pós-pandemia, onde eles têm tanta dificuldade, ou tiveram estes períodos encerrados, ou com menos dificuldade de escoar os seus produtos. Portanto, esta edição é claramente uma valorização dos nossos atores locais, dos nossos produtores locais, dos nossos agentes económicos e também dos nossos parceiros.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.